Comissão aprova projeto que permite a internação compulsória de usuários de drogas.
Vanessa Graziottin diz que falta de defensores públicos dificulta o acesso de pobres à justiça.
Sodré Santoro pede que Câmara dos Deputados vote logo proposta que cria colégios militares em Boa Vista e Rio Branco.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a proposta que permite a internação compulsória dos usuários de droga.
A medida será determinada por um juiz, com base em informações prestadas por uma comissão formada por 3 profissionais de saúde, conforme o parecer da relatora, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
Mas os senadores garantiram que a discussão sobre o tema vai continuar na Comissão de Direitos Humanos, para onde segue o projeto. A informação é de Ana Beatriz Santos.
Durante a discussão, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é psiquiatra e já foi ministro da Saúde, ressaltou que o texto da relatora Ana Amélia alterou de forma positiva o projeto, mas que o assunto requer mais debate.
Não se deve tratar esse tema e a internação compulsória como uma pena. Segundo, é necessário aproximar o usuário dependente da rede de atendimento à saúde, especialmente do SUS. Terceiro, garantir todas as alternativas de tratamento e não apenas a internação compulsória. E estabelecer procedimentos que compatibilizem a lei da reforma psiquiátrica e a lei antidrogas.
A senadora Ana Amélia, ao pedir o apoio dos colegas na aprovação do projeto, garantiu que a próxima comissão vai se aprofundar na análise do tema.
Ele vai para a CDH e eu combinei, inclusive, com o senador Humberto Costa, que na CDH haverá também espaço para debater a matéria.
Além de permitir que o juiz determine a internação dos dependentes, propõe que as Forças Armadas trabalhem no combate ao tráfico de drogas, principalmente nas regiões de fronteiras.
E seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto aprovado ontem à noite pelo Senado, que define novas regras para distribuição do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, o FPE.
O senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, afirmou que a unificação da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços será um desastre para as regiões mais pobres do país.
Essa unificação está prevista em medida provisória que aguarda votação no Congresso Nacional. A MP prevê que até 2025 todos os estados cobrarão a alíquota única de 4%. Também cria mecanismos para compensar aqueles prejudicados pela unificação.
Só que, na opinião de Wilder Moraes, alíquotas diferentes permitem que estados mais pobres ofereçam incentivos fiscais para atrair empresas e melhorar a economia local. E com a unificação, isso não será possível.
O PIB do meu estado de Goiás, em 1998, era 17 bilhões. Hoje supera 117 bilhões de reais. O fortalecimento do Centro-Oeste, do Norte, Nordeste e Espírito Santo só foi possível porque existiu uma alíquota não unificada de ICMS. Se nós unificarmos o ICMS, nós acabamos com a possibilidade desses estados continuarem fazendo sua política de desenvolvimento.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, reclamou que faltam defensores públicos em quase todos os estados do Brasil.
E o mais lamentável, segundo a senadora, é que 4 estados ainda não contam com defensorias: Paraná, Santa Catarina, Goiás e Amapá.
Vanessa Graziottin afirma que o país conta hoje com apenas 5 mil defensores, quando seriam necessários pelo menos mais 10 mil para atender os brasileiros que não podem pagar um advogado para defendê-los na justiça.
No meu estado do Amazonas, nós deveríamos ter em torno de 170 defensores públicos e temos efetivamente 47 defensores públicos somente. O que isso significa é que os mais pobres desse país não têm acesso a advogados e o estado teria o dever de colocar à disposição dos mais humildes advogados de forma gratuita.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, afirmou que, enfim, o metrô de Salvador poderá ser concluído. É que, na semana passada, a obra foi transferida para a responsabilidade do governo do estado. Antes, era da prefeitura da cidade.
O metrô de Salvador foi iniciado há 13 anos, mas estava paralisado por falta de recursos. E, segundo Walter Pinheiro, além de concluir a linha 1, o governo da Bahia também vai fazer a linha 2, de 22 quilômetros.
Lamentavelmente, nós não vamos entregar para a Copa. Mas, mais importante do que a Copa, é ficar para a cidade, ficar para o Estado, ficar para a nossa população. Esse é o nosso desafio.
O senador Sodré Santoro, do PTB, pediu à Câmara dos Deputados que aprove o projeto de lei que autoriza o governo a criar colégios militares em Boa Vista, Roraima e em Rio Branco, no Acre.
Ele explicou que esse projeto do senador licenciado Mozarildo Cavalcante já foi aprovado pelo Senado e há 9 anos aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Segundo Sodré Santoro, o país tem hoje 12 colégios militares, mas apenas um deles fica na região norte. Ele entende que a Amazônia precisa de mais e que a Câmara não tem por que rejeitar o projeto.
A região norte, a qual contém mais de 60% do território nacional e com a maior parte das fronteiras secas brasileiras e por onde passam periodicamente milhares de militares que ali permanecem ou forma rotativa para treinamento na floresta amazônica, possui somente um colégio militar, o da cidade de Manaus. Cremos que esse fato afeta negativamente a formação desses militares.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, disse que a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher não merece as homenagens que vem recebendo após a sua morte.
E isso, segundo o senador, porque ela foi a responsável no Reino Unido pela redução dos direitos sociais e trabalhistas, fechamento de empresas e desmonte de sindicatos e privatizações. Uma política copiada por presidentes de países da América Latina nas décadas de 80 e 90.
Roberto Requião lembrou ainda que Margaret Thatcher promoveu a Guerra das Malvinas contra a Argentina, com o apoio do ditador chileno Augusto Pinochet. Além disso, chamou Nelson Mandela de terrorista, por ele defender a causa negra durante o governo racista da África do Sul.
A crítica ferocíssima do tamanho do Estado agiu, em diversas ocasiões, como qualquer tiranete ou autocrata terceiro-mundista. Aliás, ela revelou por esses um carinho especialíssimo, como em relação a Augusto Pinochet, por quem sempre manifestou grande respeito. Isso sem falar em outros discípulos, como Menem, Fujimori, Salinas, esta coleção toda de seguidores da baronesa, que, aliás, acabaram, todos eles, quase todos, atrás das grades.
O senador Cacildo Moldaner, do PMDB catarinense, afirmou que o Brasil está comprando tomate e até feijão preto da China.
E ele advertiu que isso deve gerar uma grande reflexão, porque o Brasil tem muito a aprender com o país asiático, que cada vez mais expande seu comércio mundial, tanto de produtos industrializados quanto de primários.
Segundo o senador, para se tornar o grande país que é hoje, a China mantém políticas de estímulo à agropecuária e à indústria e investiu muito em infraestrutura e educação.
Cacildo Maldaner lembrou que os chineses obtiveram as maiores notas no Exame Internacional de Alunos, enquanto o Brasil ficou apenas na posição de número 53 nesse exame, realizado em 60 países.
Os aspectos infraestruturais são essenciais para o crescimento econômico e social de uma nação. Mas, sem a base sólida da educação, tais investimentos serão inócuos. Aí está a verdadeira lição do gigante asiático para todos nós.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, denunciou o desperdício de madeira na usina de Belo Monte, no Pará.
Ele esteve na área da construção da hidrelétrica junto com a subcomissão temporária para acompanhar a execução das obras da usina. Repórter Larissa Bortoni.
O senador Valdir Raup contou que há um ano, quando a subcomissão temporária para acompanhar a execução das obras de Belo Monte fez a primeira visita para checar de perto o desenrolar do empreendimento, ele constatou que as árvores retiradas para as obras estavam amontoadas no canteiro. Segundo o senador, passados tantos meses, a situação é a mesma, com o agravante que, depois desse tempo, a madeira está apodrecendo, o que gera um prejuízo bilionário.
Nós podemos constatar madeira já há mais de anos retirada lá, pegando enchente, água, que já deve estar comprometida, porque vem os fungos, né, já não deve dar mais para aproveitar. E são milhões, mas milhões mesmo, porque são milhões de metros cúbicos Se você for vender por baixo é a 200, 300 reais bruta, mas beneficiada é acima de mil reais, né, daria, sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões de reais em madeira que é desperdiçado nessa usina.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.